Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, passando à segunda parte. Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da IRTP, agradecendo a presidir já a sua presença para esta audição, a requerimentos dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS e do LIVRE, sobre o plano de ação para a comunicação social anunciado pelo Governo. Temos connosco, em representação da Comissão de Trabalhadores da RTP, Vanessa Espírito Santo, Paulo Eusébio, Pedro Teic, que gravar, eu digo sempre só Teic, Isabel Rosa, Luís Flores, Sandy Gageiro, acho que referi todos, portanto, sejam bem-vindos e para não atrasarmos mais ainda a nossa reunião, vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares requerentes e o primeiro é o grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Bom dia, muito obrigado Sr. Presidente, bom dia e muito obrigado pela vossa presença aqui. Eu não vou gastar o tempo todo de que disponho, porque creio que o objetivo não é conhecer as nossas posições sobre este plano do Governo, mas sobretudo ouvir a vossa opinião sobre ele. Há uma razão pela qual nós requeremos esta audição, especificamente sobre o problema da RTP. Porque, de facto, o plano apresentado pelo Governo para resolver problemas do setor da comunicação social, de facto, atravessa uma crise profunda, mas dentro desse plano aparecem medidas para a RTP que são surpreendentes na medida em que a RTP não estava a ser um problema, ou seja, o que afeta o setor da comunicação social em geral, de problemas financeiros muito graves dos grupos multimédia, o definhamento da comunicação social regional e local, o definhamento da imprensa escrita, a precarização da atividade dos jornalistas e outros profissionais. Tinha muito a ver com a situação do setor privado, a RTP até vivia pacificamente, pelo menos de há uns anos para cá, mas eis que dentro desse pacote surge o anúncio de redução da publicidade da RTP e redução do número de trabalhadores da RTP. E ficamos um pouco com a sensação daquela história de que alguém que vai ao dentista com uma dor de dentes e o dentista arranca o dente errado e deixa ficar o dente cariado. Porque, de facto, anuncia-se medidas de definhamento, se quisermos, dos recursos financeiros e humanos do serviço público de rádio e de televisão. E, portanto, obviamente que já temos ouvido várias opiniões, designadamente a opinião publicada, uma posição muito crítica da parte de antigos responsáveis da RTP, dos próprios órgãos da empresa, que já foram ouvidos nesta comissão e que são muito críticos relativamente a essas medidas, mas é importante também ouvir, obviamente, do nosso ponto de vista, e temos requerido esta audição, os trabalhadores da empresa, designadamente através da respectiva Comissão de Trabalhadores. O que é que nos têm a dizer sobre isso? Sobre o corte da publicidade na RTP e a ausência, a não ser uma vaga promessa feita ontem, de compensação financeira da RTP por esse facto, por essa perda significativa de receitas, e também a questão dos recursos humanos. Ontem ouvimos o Sr. Ministro dizer que o objetivo era cortar gorduras. E a minha pergunta é esta: quais são as gorduras que estão a ver que existam na RTP, tendo em conta os recursos humanos existentes e as responsabilidades de um serviço público de rádio e televisão que assegurou 8 canais de televisão, 7 canais de rádio, serviços internacionais, serviços para as regiões autónomas, uma plataforma que é a RTP Play, outros canais temáticos online na rádio. Acham que a RTP está demasiado gorda para cumprir essas funções? Ou acham que a prestação do serviço público recomendaria, porventura, uma outra dieta? Ou seja, provavelmente, mais recursos humanos ou alguma modernização dos recursos humanos? Gostaríamos de saber sobre isso. Portanto, duas questões que estão em cima da mesa: a questão financeira, a questão dos recursos humanos da empresa. Era muito importante para nós ouvirmos a vossa opinião sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. para responder em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP, tem a palavra Pedro Teichgraber.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação, começo já pela questão do corte das gorduras. Eu gosto de olhar para a RTP como uma figura elegante, mas que tem que manter a forma. E se eu lhe disser que não há um único dia em que nenhum dos membros que aqui está da Comissão de Trabalhadores seja abordado por um trabalhador a perguntar quando é que vai aparecer o plano de saídas voluntárias, estaria a mentir, porque todos os dias existem trabalhadores que estão interessados em sair da empresa ou pelo desgaste ou pela idade, que querem. Por isso, isto é um plano de saídas voluntárias, até 250 trabalhadores. Nós tínhamos falado com o Conselho de Administração e o que estava em cima da mesa, até ao dia 8 de outubro, era que seria um plano de 80 saídas voluntárias, saem dois, entra um com um custo de 5 milhões. Isto foi o que esteve sempre em cima da mesa. E foi uma questão que nós debatemos nas nossas reuniões mensais ordinárias do mês de agosto, onde também perguntamos, foi no dia 29 de agosto, uma data importante, porque aí perguntamos se existiam diretrizes do Governo em relação a várias matérias da RTP, designadamente da integração dos precários, ou outras matérias que pudessem surgir, que estavam em cima da mesa e que nós tínhamos vindo a discutir com a Administração. E no dia 29 de agosto, foi dois dias depois do anúncio, pelo registro da reunião em que o Governo anunciou ao Conselho de Administração da RTP, que previa um corte publicitário. Nós não fomos informados nessa reunião, tivemos uma reunião também em setembro, também não fomos informados de nada e soubemos desta questão, como toda a gente, pela apresentação que ocorreu. Em relação à questão também dos cortes de gorduras, gostava de poder dizer mais em relação a custos, valores, quer seja a nível de salários de pessoal, ou do relatório único, ou de custos com programas, mas nós não temos acesso a esses dados. Pedimos esses dados já por várias vezes à Administração, não nos foram dados. Inclusivamente, no próprio dia 8 de outubro, percebemos logo que tinha existido mais entre a conversação entre o Governo e o Conselho de Administração sobre esta matéria, e pedimos os dossiers que nos fossem fornecidos, designadamente em relação ao corte da publicidade e em relação ao plano de saídas voluntárias. A única coisa que sabíamos, e que nos tinha sido dito em setembro, uma semana antes, é que o Governo teria pedido para a RTP ser um pouco mais ambiciosa em relação ao plano de saídas voluntárias. E é daí que surge, então, pelos vistos, este número de 250. Eu não sei se vão querer aderir 5, 10, 20, 200 ou 300 ou 400, que é o número de pessoas que nós temos acima dos 60 anos na empresa. O que lhe posso dizer é que existe vontade de parte de alguns trabalhadores rescindirem o contrato com a empresa. E esta seria a fórmula para 100, 250, mas entram 125. No fundo, a saída não vai ser de 250. E se entram 125, mais jovens, a média de idade da empresa é de 53 anos, isto é uma questão que também tem vindo a ser frisado e que nós também acompanhamos para rejuvenescer os quadros da empresa. E depois a capacitação também, porque a formação que é dada pela empresa pode ser pedida, os funcionários fazem o seu levantamento de necessidades no início do ano, mas obviamente que existe aí toda uma nova forma de comunicar que está a ser estudada, está a ser ensinada e que obviamente talvez os mais jovens terão mais aptidão para lidar com elas do que, por exemplo, eu também, que eu considero que estou mais ou menos a meio da carreira, mas sinceramente também terei que fazer um esforço para apanhar este comboio tecnológico que está em movimento. Isto aqui vem agora ao encontro um pouco também da questão do corte da publicidade que o Sr. Deputado também levantou. Nós reagimos logo no dia e a nossa posição foi clara, que era este corte a existir. Não sabemos os motivos, continuamos sem saber, não vale a pena perguntar antes, porque nós não sabemos, ainda não reunimos com o Ministro, temos já uma reunião agendada, mas não sabemos os motivos deste corte, para além daqueles que já foram enunciados. Mas este corte de publicidade em nós, o que nos preocupa é a questão de não haver uma medida de compensação para colmatar depois esse buraco de... já li 20, já li 21, já li 18 milhões de euros, mas certo é que serão à volta de 20 milhões de euros no orçamento da RTP, que tem vindo a ter resultados líquidos positivos, é certo, ao longo dos últimos 14 anos, mas que nós consideramos residuais e muitas vezes também um bocado tangenciais, digamos assim. Dou exemplo, por exemplo, há dois anos, em que o resultado líquido andou positivo, foi à volta de 800 mil euros, mas recebemos uma verba extra de aumento de capital de 2 milhões de euros para colmatar custos com a pandemia, os gastos, com um aumento de energia e também com custos com o envio de reportas para a guerra. E foi isso que, no fundo, acabou por de certa forma, se lavar as contas desse ano. Porque senão, foi 800 mil, tivemos uma injeção de aumento de capital de 2 milhões em dezembro, julgo que daria, pelas minhas contas, 1 milhão e 200 mil no vermelho. Por isso, anda sempre ali à tona de água e não com muita, digamos assim, com muita garantia e também com visibilidade.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir muitas entidades sobre este anúncio do Governo e os impactos que ele pode ter na RTP. A primeira coisa que nos deixa bastante, bastante inquietos é o facto de este anúncio ter sido feito sem qualquer discussão alargada com o Conselho Geral Independente, com o Conselho de Opinião, com os representantes dos trabalhadores, sobre qual é o plano estratégico para a RTP. O que nós sabemos é que esta quebra de financiamento, que necessariamente advém do fim da publicidade, significa, obviamente, uma incapacidade a prazo da RTP cumprir o seu contrato de concessão, as suas obrigações de serviço público e o seu conceito estratégico, o seu plano, e o seu plano estratégico, e, portanto, preocupa-nos, como disseram pessoas insuspeitas, que o projeto seja uma RTP preto e branco, e por isso também ex-ministros do PST têm alertado para os perigos desta medida. Preocupa-nos que grande parte do investimento, eu ponho aqui investimento entre muitas aspas, previsto, seja para pagar indemnizações a trabalhadores que saem, num contexto em que a RTP já tem uma série de conflitos laborais devido à sua recusa em regularizar vínculos precários e legais. E, portanto, a pergunta que eu faço é a mesma que fiz ao sindicato e que temos feito também aos outros órgãos com quem temos, da RTP, com quem temos comunicado, é que impacto é que uma quebra de financiamento desta dimensão tem na prestação de serviço público e no cumprimento do contrato de concessão. Porque é justo, parece-me ilegítimo, suspeitar que o plano não é compensar a RTP pela perda de receita, o que de qualquer forma configuraria, e vai sempre configurar, um financiamento público dos operadores privados. Isto é um financiamento público da empresa. Se o Estado compensa a RTP pela perda de receita da publicidade para redistribuir a publicidade pelos restantes canais privados, o que isto se transforma é no financiamento público da empresa. Coisa que, à partida, nós não estamos contra medidas de apoio à comunicação social. Gostávamos é que elas fossem feitas com transparência e não disfarçadas de outra coisa qualquer. E, portanto, há aqui uma preocupação grande e legítima sobre o que é que está na cabeça do Governo relativamente à RTP. Não há medidas financeiras para compensar a perda desta receita previstas, mesmo que elas sejam previstas, elas seriam sempre regateadas ao Orçamento de Estado, e nós sabemos bem qual é o resultado disso. Portanto, não há nenhum plano previsível de financiamento da RTP. Se isto leva ou não leva, inevitavelmente, à renovação do contrato de concessão em baixa. Ou seja, há perda de capacidade, há perda de resposta, há perda de, e no caso, até há perda de recursos humanos na RTP e como é que isso afeta o serviço público. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP, tem a palavra Pedro Teco Grava. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Começo já pela questão da renovação do contrato de concessão. Isto aqui vai-se tratar, no fundo, e tratar-se-á, obviamente, dada a dimensão do número de pessoas deste plano de saídas voluntárias e também esta alteração do modo de financiamento e a forma também como ele terá de ser agora, digamos assim, efetuado no futuro, terá que levar, obviamente, também a que a Comissão de Trabalhadores seja ouvida, e é isso que nós vamos reclamar junto do Ministro dos Assuntos Parlamentares, porque nós temos uns estatutos que foram aprovados e que no nosso ponto número 19 dizem que nós temos o direito de participar nos processos de reestruturação da empresa. Julgo que é claro para todos que isto é um processo de reestruturação. Nós não fomos ouvidos nem pelo Conselho de Administração nesta matéria, tivemos as nossas reuniões normais, não fomos ouvidos pelo Governo ainda nesta matéria, vamos ser ouvidos pelo Sr. Ministro na próxima semana, onde também poderemos expressar as nossas preocupações e tentar sair de lá com algumas garantias, e nós deveríamos ter sido também ouvidos, se calhar, antes deste processo ter sido anunciado. Mas foi anunciado, vamos agora reclamar isso à posteriori. E posso dizer que ontem estive numa conferência onde esteve o Sr. Ministro, foi na cidade do Porto, de onde eu sou. Nós temos lá dois elementos da Comissão de Trabalhadores, sou eu e Luís Flores, e tentamos ter uma dispersão nacional dentro do possível. Temos mais elementos aqui em Lisboa, mas também temos um elemento em cada ilha. E nesta matéria nós vamos então reclamar isto. Eu estive lá ontem nessa conferência e o Sr. Ministro deixou lá alguns números que nos deram algumas respostas para as nossas preocupações. Não sei se vão ser implementados ou não, porque muitas coisas passam pelo Orçamento de Estado, isso depois é uma questão que será debatida aqui, mas que, se forem levadas avante, já nos retiram, digamos assim, algum peso de cima dos ombros. E só estou a falar das questões financeiras. Refiro-me, por exemplo, à questão do aumento de capital de 14,29 milhões de euros, que já está em dívida há 15 anos, não estou em erro, por subfinanciamento e já com sentenças a nível europeu para ser paga. Não estou aqui a fazer a defesa nem do Governo nem nada, só lhe estou a dar os dados que me deram ontem, que pelo menos a mim me deixaram, porque é com isso que nós trabalhamos, é com os dados. E fazemos a ligação e tentamos transmitir o máximo de informação aos trabalhadores. Neste momento não temos muita, mas essa dos 14,29 milhões de euros, ontem o Sr. Ministro disse que iria haver um aumento de capital. Disse também que o Orçamento de Estado garantiria 19 em dívida, sim, mas esse em dívida. Mas pronto, mas é bom, desde que entreguem o dinheiro à RTP, se estando do nosso lado é bom, não estando do nosso lado pode-nos criar algum problema. Falou também na questão dos 19,9 milhões de euros estarem previstos no Orçamento de Estado para o plano de saídas voluntárias. Ou seja, a nós isto diz-me, não lhe perguntei, não falei com ele, mas das palavras dele deduzo que o empréstimo que a empresa precisa não será para pagar saídas voluntárias. Sendo que também as contas depois nós vamos pedir, porque nós também não sabemos os estudos que foram feitos para fazer os cálculos das saídas ou dos valores depois que poderão ser poupados, mas segundo li que o Partido Social Democrata tinha apresentado e o Governo nessas medidas, era de uma poupança depois de 7 milhões de euros por ano com pessoal, sendo que ao fim de 3 anos estariam pagos esses 20 milhões. Em relação também à empresa e do ponto de vista financeiro, propriamente dito, a empresa tem necessidade, e era uma questão que já estava, isto vem agora em relação ao contrato de concessão, mais especificamente, que já estava no plano estratégico, melhor dizendo, em relação ao plano estratégico da empresa, que foi proposto pelo Conselho de Administração e foi aprovado pelo CGI. Nessa matéria estava prevista, e foi o que a administração nos disse, aquilo que nós também ouvimos, tivemos uma reunião depois de urgência após este anúncio, está previsto um pedido de empréstimo, julgo que seriam 40 milhões de euros, sendo que nestes 40 milhões estariam englobados os 5 milhões para aqueles 80 despedimentos iniciais que depois se tornaram em 250 no dia 8 de outubro. E desses 40 milhões seriam cerca de 15 mais uns juros para amortizar um empréstimo a curto prazo com uma taxa de juros menos favorável, que foi feito numa altura mais complicada, transformá-lo num empréstimo a médio e longo prazo, foi o que nos foi dito, para pagar, ter um ano inferior em relação a isso, e 18 milhões previstos para a modernização e digitalização. Eu assisti às outras comissões parlamentares, assisti um bocadinho à que esteve aqui anterior a esta, da Comissão de Trabalhadores, do Sindicato de Jornalistas, e nessa matéria a questão da digitalização e modernização é muito importante. O caminho que terá que passar por aí, obviamente que se não for garantido uma compensação para a perda de 20 milhões de euros, teremos uma RTP low cost. Vamos fazer omeletes com menos ovos, sai um bocadinho mais pequeninas. E os cortes todos, a administração tem-nos dito, os cortes todos, os aumentos com gastos, os custos e tudo, têm sido feitos à custa de cortes na grelha, para que tenham noção. Por isso, compramos menos, repetimos mais, mais reposições, fazemos mais produção interna ou compramos mais barato. Parecem-nos os caminhos. E julgo que não faltou nada. Já ultrapassou o meu tempo, senhor Presidente. Peço desculpa.
Então, terá a oportunidade depois nas outras respostas acrescentar mais alguma coisa. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o senhor Deputado Pedro Sousa. Faça favor.
Muito bom dia. Cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da RTP e saudá-los também pelo trabalho que fazem na defesa do Serviço Público de Televisão e do Serviço Público de Rádio, num tempo em que a comunicação livre e independente é tão, tão importante para a defesa das democracias liberais e para a defesa daqueles que são os nossos valores comuns. Naturalmente, o Partido Socialista não foge daquelas que são as preocupações que já aqui foram vertidas pela maioria dos grupos parlamentares. Tivemos, ao longo das últimas semanas, querem audições da Comissão, querem reuniões com o grupo parlamentar, a oportunidade de ouvir um conjunto de estruturas representativas da RTP, desde o Conselho de Opinião, desde o Conselho Geral Independente, desde o Conselho de Administração, também, ainda há pouco, como disseram, o Sindicato de Jornalistas, e todos são claros que na matéria relativa ao fim da publicidade há um problema grave. Há um problema grave. O subfinanciamento não se resolve com palavras de encorajamento. O subfinanciamento resolve-se com alternativas de financiamento. E esta é uma resposta que tem que ser clara da parte do Governo. Ou queremos uma RTP que marca o ritmo da televisão em Portugal, uma RTP que desbrava caminho, uma RTP que inova, uma RTP que produz conteúdos, que lança novos produtores, que lança jovens talentos, que faz cinema, séries, documentários, que promove a cultura, que se relaciona com a diáspora, que tem RTP2, que tem Antena 2, que tem RTP África, que tem RTP Internacional, que tem RTP Açores, que tem RTP Madeira. Ou queremos um serviço privado de televisão que não faz nada disto porque tem outras preocupações e outros objetivos? E a questão do financiamento é central, é fundamental e não vale a pena fugirmos dela. Portugal tem um dos mais baratos contextos de investimento, um dos mais baratos contextos de investimento em televisão pública da Europa. Não só em valores absolutos, mas também em valores de PIB per capita. Portanto, a RTP tem um problema de financiamento, tinha um problema de financiamento antes deste plano de ação para os média e hoje, naturalmente, se lhe vamos cortar 20 e muitos milhões de publicidade, vai ter um problema maior de financiamento. Esta é uma questão que ao Partido Socialista nos preocupa muito. As obrigações de serviço público constitucionalmente consagradas são fundamentais para aquilo que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias do regime em que vivemos e no qual queremos continuar a viver. E, portanto, essa é uma questão fundamental. Eu sei que já por ela passou com questões dos outros grupos parlamentares, mas é impossível a ela não ter uma grande centralidade. A própria contribuição audiovisual, eu já aqui falei do valor absoluto e do valor per capita que ela tem, é uma das mais baratas. O Governo nem sobre esta falou, da revisão, nem de outra alternativa de financiamento. E este era sobre o financiamento, estas questões, é que RTP queremos, que funções queremos que ela cumpra, que RTP temos hoje, ainda assim, em muitas coisas, num contexto de dificuldades, muitas vezes, pelas outras estruturas que aqui recebemos e ouvimos, com contextos de pessoal, com contextos de disponibilidade profissional, com cortes na grelha, como disse, porque quando há cortes, são à custa de programação, são à custa de programas, são à custa de opções e de alternativas que deixam de ser produzidas e que deixam de ser transmitidas. Esta é uma questão. E a outra é o outro lado do plano de saídas. Estavam previstas, como disse, entre 80 a 115 saídas no plano estratégico. Hoje anunciam-se até 250 saídas. E é de que forma a Comissão de Trabalhadores da RTP olha para esta questão. Numa RTP que nós ouvimos, tanto na televisão, como em particular na rádio, onde faltam meios humanos para produzir um serviço de qualidade, para informar com qualidade, para cumprir as obrigações de serviço público, Como é que podemos olhar para uma RTP que, estando já desguarnecida, que estando já emagrecida de recursos, vai tomar a opção de se continuar a emagrecer e não de investir e não de se reforçar perante os enormes desafios que o setor passa, que não são portugueses, são europeus e mundiais, e onde os órgãos de televisão e de comunicação em geral, mas em particular aqueles que têm, como é o caso da RTP, obrigações de serviço público, podem cumprir em pleno, podem o que devem fazer para poderem cumprir em pleno o seu papel.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para responder, tem novamente a palavra, em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP, Pedro Tecbar. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me acrescentar mais informações. Referiu a questão da CAVA enquanto estava a fazer perguntas, eu já tinha notado isso. E é verdade que é um dos serviços públicos que é financiado com menor taxa a nível europeu, mas garanto-lhe que os trabalhadores da RTP, que é quem nós defendemos e para quem nós queremos melhores condições, dão o seu melhor e temos trabalhadores de excelência lá. A questão do aumento da CAV é uma questão crónica, não é aumentada a taxa de inflação, as contas já foram feitas, se tivesse sido aumentado durante os últimos anos 2% ao ano, estaríamos hoje a pagar 3,54€ de taxa. Isto significa o quê? Vamos supor que isto aqui é uma assinatura de 8 canais, 7 rádios, mais o online, mais AirPlay e tudo, 3,5€ por mês é quanto paga cada contribuinte, ou quem tiver os contadores de eletricidade em casa. 3,5€. Isto corresponde a quê? Isto corresponde ao preço de uma edição do jornal semanário. E por custo de uma edição do jornal semanário, custa 3,5€, Sr. Deputado, por uma edição do jornal semanário, tem um mês inteiro de estudo da RTP. Por isso, a questão do value for money, aqui, a mim parece-me fundamental. A questão da rádio e do online é o futuro. A rádio também está a sofrer um processo de transformação, mas o futuro passa pelo online e os dados assim o indicam, e toda a gente também sabe, ninguém espera pelas 8 da noite para saber uma notícia, porque o telemóvel mal a notícia é difundida, avisa e apita. E a questão do online, nós também questionamos a administração, nas últimas reuniões, antes deste anúncio, quais seriam os planos, porque foram anunciados a Casa das Notícias para a televisão e tudo, e nós temos elementos de todos os quadrantes da RTP, inclusive da rádio, está aqui a Sandy, e também para o online, e tudo, e da rádio também, o Paulo, e nessa matéria, nós perguntamos quais eram os planos, e não obtivemos nenhuma resposta concreta, ou seja, isto vai depender muito do contrato de concessão, daquele contrato de concessão, que nós também queremos integrar e também queremos fazer parte. Nós também, nesta matéria, sabemos que o PSD tem no seu programa de governo uma medida que nós também vimos a reclamar, que é a integração de representantes dos trabalhadores como vogais não executivos nos conselhos de administração. Na RTP nós temos um representante eleito há 2 anos e meio, mas que não toma posse porque a administração assim entende que não deve tomar. O processo está em tribunal, vamos ter uma audiência agora, isto está a ser feito a par com os sindicatos, vamos ter uma audiência agora no dia, em meados de dezembro, não sei exatamente o dia, mas em meados de dezembro, onde esta questão vai finalmente começar a avançar. Esteve parada por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo que foi eleita a última Comissão de Trabalhadores, já não é esta que aqui está, foi eleito também um representante para ser integrado na administração da empresa. Isto, quanto a nós, traz-nos vantagens, que é ter mais acesso à informação e participar no processo de decision making também, que os trabalhadores se sintam envolvidos na tomada de decisão e neste processo. Quanto ao plano de saídas voluntárias, o inicial era 80, podia ir até 115, sendo que acho que os 80 seria plano de saídas voluntárias e os outros que estariam aí a mais já estavam com mais de 66 anos, e já teriam mais do que a idade de 66. Pronto, por isso também iria dar a volta deste número. A subida para 250, nós já o referimos, é pacífica, porque assim, se as pessoas querem sair, também ninguém lhes vai, e têm agora uma oportunidade, ninguém lhes vai dizer ou obrigar a dizer, pá, não, fica. Acho que é uma decisão pessoal, nem nós também vamos dizer isto, se bem que nós queiramos criar condições para que as pessoas fiquem na RTP, passem o conhecimento antes de saírem, que o know-how, porque a RTP tem conhecimento que não é passado, já não se fazem manuais nem nada, e hoje em dia também com as contratações externas, precários e tudo, há ali uma rotação grande de funcionários, e por isso, nesse sentido, nós gostaríamos que houvesse também uma flexibilização das leis do trabalho, designadamente aquela lei travão da Troika que impede a RTP de contratar a prazo, a termo, para os quadros de estudo, a não ser quando entra um, sai um, ou com autorização especial da tutela, Se a RTP puder ter liberdade para contratar e houver também uma boa gestão e uma gestão racional dos meios, e vendo depois, fazendo levantamento das necessidades, uma auditoria, eu não lhe chamaria gorduras, há bocado em relação à questão do seu deputado, não lhe chamaria gorduras, mas se calhar tentar ver onde é que é possível optimizar recursos, cortar com gastos, porque nós fomos também questionados pela administração, ainda antes deste plano ter sido anunciado, para participarmos também, ajudarmos a identificar motivos que tornariam a RTP mais eficiente do ponto de vista burocrático. Ou seja, ali um plano de desburocratização, apresentamos essas medidas internamente, que ainda estão ali a ver. Obviamente que, neste sentido, não basta também só as coisas estarem no papel, porque nós também temos muitos precários. E também respondendo à Sra. Deputada Mortágua do Bloco de Esquerda, em relação também à conferência de ontem, um dado adicional foi questionar precisamente o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares em relação às entradas, por causa deste plano de saídas, e o que ele disse, precisamente por causa de existirem processos em tribunal de 140 precários, o que ele disse, e termino já, Sr. Presidente, foi que a indicação que tinha dado ao Conselho de Administração seria para integrarem o máximo de precários possível.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Livre, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço mais uma vez também a presença da Comissão de Trabalhadores da RTP, que vem, no fundo, ajudar-nos a compreender melhor o impacto deste plano de ação para a comunicação social nos trabalhadores, que aqui é o que nos interessa nesta audiência. Portanto, foram consideradas várias variantes neste plano, 4 eixos, na verdade, com alguns eixos até nós concordamos, mas a nossa preocupação neste momento tem a ver, e a vossa presença aqui tem a ver com isso, tem a ver com quem trabalha na RTP. Sendo a Comissão de Trabalhadores, significa que estamos preocupados com o impacto que esta reestruturação poderá ter nos trabalhadores da empresa. E o que ouvi foi que as saídas são voluntárias e que não há qualquer stress da parte dos trabalhadores em relação a isto. Portanto, ficamos satisfeitos que a Comissão de Trabalhadores entenda que esta reestruturação seja pacífica e voluntária, e para mim é um pouco novidade, porque já ouvimos outras entidades dizer que não é bem assim. Mas gostaríamos que reforçassem se isto de facto é uma transição ou uma rescisão de facto tão pacífica e calma. A pergunta seguinte tem a ver com a decisão do Governo de retirar a publicidade da RTP. Novamente, gostaria que fossem claros em relação a essa matéria, se concordam ou se discordam. E quando se fala de gorduras, esta expressão não é nossa, dos deputados. Foi o Sr. Ministro Pedro Duarte que falou em retirar gorduras do serviço prestado pela RTP. Não sei se tem a ver com a gestão, se tem a ver com os funcionários, de que forma é que entendem estas gorduras, de que forma é que acha que isto pode ser otimizado e melhorado. Imaginam uma RTP viável sem publicidade? Pergunto também muito diretamente. Se sim, e o que teria de acontecer para que assim fosse? Ou seja, o que é que teria de acontecer para substituir esta fonte de financiamento? Finalmente, uma última pergunta. A Comissão de Trabalhadores tem algum receio da gestão financeira da RTP? Isto é, o que tem a dizer a Comissão de Trabalhadores da auditoria à RTP, que foi pedida à Inspeção-Geral das Finanças pelo PSD, pelo Governo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra Pedro Tecrabor. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Começo por lhe dizer que esta questão das rescisões é pacífica e é calma, porque só concorre ou só se vai candidatar quem quiser. Até podiam abrir 1000 e só concorrerem 5. Pronto, ou se forem 0. A questão é assim, ficam todos. A questão é, somos sempre poucos e queremos, obviamente, uma RTP mais forte, mais capacitada, mais dotada e também virada para o futuro, com os trabalhadores mais qualificados, com os melhores trabalhadores. Há falta de pessoal que, entretanto, tem saído muita gente, tem saído muitos trabalhadores da RTP, mas também têm-se verificado entradas. O número mantém-se estável porque existe essa regra de sai um trabalhador, entra um trabalhador para aquela categoria profissional, que pode ser depois alocada geograficamente ou pode ser alocada dentro dos, diversos serviços da rádio e da televisão. Tem é que ser, sai um jornalista, entra um jornalista, sai um quadro superior, entra um quadro superior, sai um eletricista, entra um eletricista. Não é um corte. Isto, ou seja, essas saídas são naturais. As pessoas reformam-se ou vamos perdendo trabalhadores. Infelizmente, é lei natural da vida, mas a empresa tem de continuar a funcionar. E sobre isso, obviamente que todos os recursos são sempre parcos. Aí, depois, em relação à questão de retirada de publicidade da RTP, pergunta-me se é viável. Nós, assim, a questão que eu lhe posso dizer é, eu não sei se é viável a questão da publicidade em si, não é o que nos preocupa, porque nunca vivi uma RTP sem publicidade, menos RTP1, digamos assim, por isso não sei. A nós, a questão é que é uma verba que vai deixar de entrar e que vai fazer uma diferença significativa no orçamento da empresa. É o que isso representa. No fundo, é isso que os anunciantes lá injetam. É dinheiro. Obviamente que depois esse dinheiro terá que vir de algum sítio, porque não é possível fazer o mesmo com menos dinheiro. Com menos trabalhadores, menos 125 trabalhadores, é possível, e os trabalhadores esforçam-se e esforçar-se-ão para isso. Isso não tenho a menor dúvida. E a RTP já foi mais magra, já teve menos trabalhadores, olhamos aqui há 10 anos, 1.600 mais ou menos, mas também há 15 anos já teve uma estrutura mais pesada, com mais de 3 mil trabalhadores. E não foi por isso, com um corte praticamente para metade, com quase metade, que se deixou de fazer serviço público. Agora, obviamente que é preciso ter atenção ao contrato de concessão, rever exatamente o que lá está e orçamentar exatamente o que lá está. Isto respondendo à questão da gestão da RTP, é preciso não gastar mais do que aquilo que se tem disponível, cumprindo todos os requisitos que lá estão. Tanto é que a própria RTP também, acho que ainda recentemente apanhou uma multa por não cumprimento de serviço público, porque não cumpriu as horas necessárias de língua gestual na RTP2. Mas aquilo, ali o slot é semanal, digamos assim. O que é que nos facilitaria a nós nesse aspecto? Por exemplo, nesta questão, em relação ao corte de 2 minutos, com o corte de 2 minutos, os cortes de 2 minutos, vai neste primeiro ano corresponder a 48 minutos, a RTP pudesse escolher o slot para cortar na publicidade que está no slot que vale menos. Isso já seria uma boa ajuda para a RTP e ajudaria a minorar, digamos assim, este déficit das contas. Agora, resta sabermos se realmente o dinheiro em dívida com a RTP vai ser transferido, se o Orçamento de Estado vai cobrir as saídas, porque também a indicação que nós temos, e isto voltando um pouco atrás, porque o financiamento anda à par também com a questão das saídas de pessoal, e que a administração o que nos disse foi, no dia em que tiver o ofício do Governo a dizer que está aqui 19,9 milhões para o plano de saídas voluntárias, ele entra em ação de imediato. Estas foram as palavras literais que nos foram dadas por parte da administração. A questão de retirar gorduras, eu gostava de poder ajudar, eu deduzo que seja do ponto de vista financeiro e de ineficiência. Nós não temos acesso aos relatórios únicos, os únicos relatórios que nós temos acesso são aqueles que são tornados públicos e que estão no site da própria empresa, e temos acesso ao relatório de trabalho suplementar, ao qual temos que dar um parecer prévio obrigatório, mas esse aí não sabemos se é trabalho suplementar, paga em dinheiro ou paga em tempo, aquilo depois são horas. Sabemos que os trabalhadores da RTP cumprem horas para além daquele limite legal previsível. Por isso quer dizer que também trabalham e produzem. Obviamente que aguardamos por boas notícias vindas do Orçamento de Estado, e volto a repetir, sem querer também estar aqui um bocado em loop, a dizer que para optimizar e para melhorar também a empresa é preciso que entre sangue novo, com novas competências. É preciso também haver motivação. E eu contra mim falo que eu nasci num projeto da qual a RTP era acionista, abrimos uma televisão regional que deu origem à RTP3, a nossa entrada também foi com alguma resistência. Eu compreendo, é sempre difícil, quando há assim estas mudanças, é sempre difícil, vêm os mais novos, eu se calhar vou sentir isso também um bocado, ou desadequação, mas o certo é que depois de haver integração, a partilha de conhecimentos, aquela questão transversal intergeracional da RTP, eu acho que os produtos depois finais vão acabar por sair mais ricos. Mas é assim, se para entrar gente nova é preciso sair, ausculte-se quem quer sair, não é empurrar, nem nunca nos foi falado a questão de ser uma matéria de despedimento, mas ausculte-se dentro da empresa quem quer sair, procure-se onde é que estão ineficiências e para depois poder ser feito um contrato de concessão à medida do serviço público que se quer de excelência. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos agora ouvir os grupos parlamentares não requerentes. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a senhora deputada Clara Sousa Alves. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente a Comissão de Trabalhadores, a quem agradeço a presença e os contributos que aqui nos deixaram e que efetivamente foram muito importantes para percebermos o impacto deste plano naquilo que são os trabalhadores da RTP. Ora, como sabem, a RTP enfrenta desafios significativos, refletindo aquilo que é uma realidade mais ampla e que afeta todo o setor da comunicação social. A transformação digital e a rápida evolução das plataformas de mídia têm criado um ambiente altamente competitivo, onde a atenção dos cidadãos é cada vez mais frequentada. Fragmentada, aliás. Além disso, a concentração de grandes grupos de mídia tem vindo a ameaçar a diversidade de vozes e a liberdade de informação, que são, como sabem, pilares essenciais para a nossa democracia. Neste contexto, o Governo teve um olhar atento sobre estas dificuldades do setor, reconheceu a necessidade urgente de agir e de reforçar a posição da RTP como um serviço público de referência. Apresentou, por isso, um pacote de 30 medidas que visam, essencialmente, modernizar a RTP e assegurar a sua sustentabilidade. Ora, este conjunto de medidas não só procura adaptar a RTP aos novos desafios do panorama mediático, mas também reafirma o compromisso do Governo com o serviço público forte. Como referido, o objetivo é que a RTP faça diferente e melhor sem consumir mais recursos. Mas não posso deixar de lamentar agora o falso moralismo do Partido Socialista, que fechou os olhos ao problema do setor, nunca teve coragem para agir e para resolver os problemas, e o facto de não ter considerado este setor no âmbito do PRR é bem demonstrativo disso mesmo. Aliás, é no mínimo caricato dizer que a RTP não se torna mais robusta com palavras de serenidade, tendo em conta que foram governo durante 8 anos e nem isso fizeram. Pelo contrário, a acompanhar palavras de serenidade e de esclarecimento, este governo apresentou 30 medidas. Repito, 30 medidas. É importante esclarecer, ao contrário do que alguns possam sugerir, até por um mero exercício de demagogia, que o atual governo não está a promover despedimentos. Não tem qualquer intenção de promover despedimentos. Tratam-se de saídas voluntárias, o que significa isto que são queridas, que são pretendidas e nunca impostas. Isto é bem diferente daquilo que é um despedimento. E se dúvidas houvesse, vejamos que o programa de governo não tem qualquer tipo de medida desta natureza. Por outro lado, esta necessidade já constava do próprio projeto estratégico da RTP para 2024 e que tinha previsto, e cito, para adequar a empresa às novas necessidades, é importante renovar e requalificar o quadro pessoal da empresa. Mais dizendo, desenhamos um plano de saídas voluntárias que não foi possível implementar durante o mandato, mas que urge concretizar. Portanto, percebemos que a medida de reorganização que consta do plano foi implementada numa perspectiva de dar resposta a algo que é muito querido e pretendido e, aliás, visto como uma verdadeira necessidade. E por isso pergunto qual é que é a posição da Comissão de Trabalhadores em relação à necessidade de requalificar a mão de obra na RTP, especialmente considerando a média de idade dos trabalhadores, que é atualmente 52 anos, e qual é que é a importância de integrar novos talentos que possam contribuir para a efetiva evolução tecnológica da empresa. Sabemos que, antes de lançar as novas medidas, este Governo teve a prudência de ouvir e de auscultar o Conselho de Administração da RTP, que identificou a necessidade de revitalizar o capital humano da empresa. E há dias ouvimos nesta Comissão, o Conselho de Administração da RTP, dizer, e cito, foi afirmado que o Governo nos apoiaria no programa de saídas voluntárias que nos está a ser pedido insistentemente pelos sindicatos há cerca de 3 anos. Portanto, a decisão do Governo foi sustentada na necessidade que lhe foi sinalizada pelo Conselho de Administração e que, pasme-se, reflete aquilo que é a vontade dos próprios trabalhadores, como aqui já foi amplamente confirmado. E, portanto, considerando que estas saídas são voluntárias, repito, e visam permitir a entrada de 125 novos trabalhadores com verdadeiras competências tecnológicas, eu questiono como é que avaliam a importância deste processo para a modernização da RTP e a adaptação às novas exigências do setor. E convém relembrar que estas medidas foram tomadas numa ótica de solucionar um problema. Pergunto também, os trabalhadores querem ou não que a RTP preste um bom serviço público? Querem ou não querem que a RTP se modernize, que tenha mais impacto, tenha mais relevância? Qual é que é a vossa opinião quanto a este plano de ação e como é que vem esta preocupação do Governo para com o setor? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, para responder novamente em nome da Comissão de Trabalhadores da RTP. Tem a palavra Pedro Teco Caraba.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Obviamente que os trabalhadores da RTP querem uma RTP mais moderna, mais ágil e melhor. Mas para isso também precisamos dos meios. E temos muitos setores onde trabalhamos com meios obsoletos. Hoje em dia a tecnologia com 10 anos já está mais do que ultrapassada. Ninguém tem telemóvel com 10 anos. Pronto, alguns mais resistentes terão. Mas hoje em dia ninguém tem. Em 5 anos as mudanças também são significativas. Às vezes, por motivos de ordem financeira, não é possível fazer essa renovação. Temos também aqui a questão da requalificação do pessoal. O que é que isso também a nós nos diz? Obviamente que esta CT defende uma formação para todos os trabalhadores, requalificação para os adaptar à nova RTP que aí vier, uma RTP de futuro e para futuro, e nós temos um departamento de formação que tem estado muito ativo ao longo dos últimos tempos. Eu sou suspeito, porque também estou muito em diálogo com eles e percebo também as melhorias que eles têm feito, mas obviamente que aqui, nesta matéria também, as contribuições da Comissão de Trabalhadores a nível de formação têm sido mais informais do que formais. E essa também é uma das nossas competências que nós, obviamente, neste plano de reestruturação, vamos também querer reivindicar. Que é a CT ter uma participação mais ativa nesta questão da matéria dos planos de formação e da formação necessária para as empresas, ou até, por exemplo, digamos assim, nas entrevistas para a entrada de novos trabalhadores. É uma questão que não é despeciente, porque é uma área muito específica, e para perceber também a adequação dos novos perfis aos postos de trabalho existentes. E dou-lhe um exemplo muito simples, que é uma questão até mais sindical, mas que acaba por tocar um bocado neste assunto, que é, nós temos diversas funções na RTP que não estão previstas no próprio acordo de empresa. Ou seja, há ali uma categoria que é de especialista, que serve para encaixar tudo o que não estiver. Eu não lhe sei dizer, vou-lhe dizer aqui um nome, mas esse tem, web designer. Coisa que as empresas precisam, alguém para fazer, uma coisa muito específica, ou coisas, um analista de dados, ou assim uma coisa do género, outra área qualquer que seja precisa, mas que não existe no acordo de empresa. Entra na questão do especialista. E nós também, nesse âmbito do desafio que nos foi lançado, da ajuda que nos foi pedida do Conselho de Administração em relação às medidas de desburocratização, sugerimos a atualização do acordo de empresa. Porque também, como é óbvio, se é preciso ter um novo contrato de concessão, obviamente que também a questão do trabalho também tem que ser atualizada. Existem lá, e haverão pontos, isto será para os sindicatos discutirem, que precisam de ser revistos numa matéria ou outra e no sentido de melhorar a eficiência da RTP. Em relação a estas 30 medidas, o que eu lhe posso dizer, e aquilo que eu vi ontem o Sr. Ministro dizer, em relação à imprensa, quando foi perguntado por causa da questão das ajudas nos portes, no, nas comparticipações, ou pagar assinaturas aos anunciantes por causa da questão da literacia mediática, ele, a essa pergunta, respondeu que o plano vai ser revisto e que se essas medidas não estivessem a funcionar como tinham previsto, que iam alterá-las, que iam mudá-las. Eu espero que isso também se aplique a estas medidas que estão previstas para a RTP, que o Governo também as analise, e se, é assim, isto aqui é uma questão, julgo que será uma questão de tentativa e erro. Ninguém sabe como é que vai funcionar o mercado, não podemos dizer que vai funcionar bem, vai funcionar mal. Se o dinheiro que nos é retirado em publicidade for compensado de outra forma, obviamente que isso será um problema menor. Agora, a questão aqui já é outro debate que não nos compete a nós fazer, que é ou não o serviço público termos publicidade na RTP, ou a publicidade, ou se faz diferença, ou se o canal perde. É assim, existem vários modelos de financiamento, vários modelos de com ou sem publicidade pela Europa fora, pelo mundo fora. É assim, é uma questão da opção política, dizemos nós. E nós temos que nos adaptar, e a decisão passará também por todos os senhores deputados que estão aqui à mesa. Em relação à questão também das saídas voluntárias, dizer-lhe que nessa matéria, é assim, é uma questão, é um plano, não quer dizer que o plano se concretize se as pessoas não concorrerem, ou se as condições, as pessoas até, e há aqui duas versões, que é, as pessoas até podem candidatar-se ao plano e as condições não lhes serem favoráveis e não lhes interessar, ou então a própria empresa já nos disse que não vai deixar sair toda a gente que se candidatar a este plano, porque são peças fundamentais para o funcionamento da empresa. E existem já alguns setores onde está prevista a saída de trabalhadores, por ordem de pedidos de reforma ou que estão a aproximar-se, onde já estão também a ser integrados novos funcionários, estes, pelo menos que eu estou a pensar no departamento específico, contratados, já para haver a passagem de conhecimento e de know-how, porque a RTP é uma televisão com passado, com presente, e que nós queremos que tenha futuro. E estamos dispostos a fazer aquilo que for necessário. E os trabalhadores da RTP não são resistentes à mudança, não são acomodados, digamos assim. Precisamos é de conhecer os planos, o contrato de concessão e fazer parte dele, para também detectarmos ali onde é que poderá haver ali falhas no próprio sistema ou que criem problemas ainda mais complicados com uma má redação ou então com uma visão um pouco aquém daquilo que a RTP necessita e necessitará. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Obrigado. Grande futuro, digo eu, para a RTP. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores da RTP, não podendo deixar de lamentar o facto de se ter recusado anteriormente a reunir com o Chega. Chega, que sempre defendeu a RTP e todo o património técnico e humano necessário para que o serviço público que pratica, para a RTP é obrigatório, mas que não o é para as estações privadas, seja executado com qualidade, profissionalismo e dignidade. Acompanho a RTP desde o seu nascimento e trabalhei para a RTP durante dezenas de anos. Tenho a perfeita noção do que é uma estação de televisão e de como funciona a RTP. Pelo que atrás referi, coloco as seguintes questões, essencialmente no que diz respeito às medidas relativas à RTP, no chamado Plano de Ação para a Comunicação Social. Uma das queixas da Comissão de Trabalhadores é referente aos trabalhadores precários e pergunto-vos quantos são e a que atividades em concreto estão ligados. Quantos são os que apenas estão ligados a programas ou séries de programas, que têm um determinado número de episódios, não tendo, portanto, continuidade? Quantos são os que, embora trabalhem em Recife Verde na RTP, trabalham também para outras estações de televisão ou produtoras externas? Relativamente aos freelancers que a RTP se viu obrigada a contratar, e que, como atrás referi, trabalham para outras estações ou produtoras externas, e que englobam uma enorme diversidade de classes profissionais, a Comissão de Trabalhadores concorda com a existência de contratos de trabalho específicos para esses profissionais? Em relação à proposta de saída voluntária de até 250 trabalhadores, e, portanto, à admissão de até 125 novos trabalhadores, consideram que realmente esta é uma forma, digamos, de rejuvenescimento devido às novas tecnologias, ou será uma forma enviesada de passar a contrato os que estão a Recibo Verde? Que uma coisa eram os 80 trabalhadores com idade superior a 63 anos, que foi informado pela Comissão, pelo Conselho de Administração da RTP, outra coisa são os 250 que o Estado propõe. Uma das questões que levanta problemas de ética é, na opinião do Chega, a existência de programas informativos nos quais os jornalistas são também comentadores. Ora, se a função de um jornalista é informar, deixando que sejam os telespectadores a criar a sua própria opinião, consideram que ao comentar, normalmente de uma forma opinativa, quer de esquerda, quer de direita, o jornalista não estará a influenciar os espectadores? Concordam com a criação de um fact-checking na RTP? Não será este fact-checking a ser criado um atestado passado à incompetência aos próprios jornalistas? E sobre a publicidade, questiono-vos como será possível preencher em programação 48 minutos diários em 2025, 96 em 2026 e 144 em 2027. Acham que a RTP tem capacidade técnica e humana para cobrir todo esse tempo de emissão ou serão as estações privadas a fazê-lo? De uma forma ou outra, os valores serão sempre bastante elevados, não tendo a RTP capacidade financeira para o suportar e tendo o Governo já informado que a CAV não será aumentada, pelo menos em 2025. Julgo que os valores que o Sr. Ministro ontem informou não sei se serão suficientes para cobrir os valores da publicidade, e lembro-me que são cerca de 21 milhões por ano nestes últimos dois anos, contra os 6 milhões que o Governo diz que vai, que serão, que aponta, e que para além dos 20 milhões de publicidade que são retirados, há que contar com a produção de conteúdos que será obrigatória a ser feita para cobrir esses 2 minutos por hora e que, como disse atrás, serão no primeiro ano logo 48 minutos. Quem é que os vai pagar? É a RTP? São institutos? Como é que vão ser produzidos e quem os vai pagar? E, portanto, deixo estas questões agradecendo as vossas respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para responder, tem novamente a palavra Pedro Teco Cabra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação à questão da recusa da reunião, foi da Comissão de Trabalhadores anteriores. Nós tivemos eleições agora no mês de maio. Entre sai ou não sai no Boletim de Trabalho e de Emprego, nós aí já estávamos numa fase de transição. Já foi um segundo pedido efetuado. Nós pedimos para aguardarem para as questões. Porque se aproximava o verão, ainda não estávamos oficialmente em funções, obviamente que é uma decisão colegial, e obviamente que esta nova CT reunirá com todos os que quiserem ouvir e todos que quiserem ouvir os nossos problemas. Depende do enquadramento, é que também é feito o pedido da reunião. Eu estava na anterior CT, não era coordenador, julgo que ainda nessa altura, mas é uma decisão que é tomada por todos, e por isso talvez o enquadramento não fosse o mais favorável, foi uma decisão de todos, não é nada particular contra o Checo, é uma decisão de um coletivo, mas estamos aqui disponíveis para dialogar com todos aqueles que nos quiserem também ouvir e que nos chamem, tanto é que também aqui viemos a esta comissão parlamentar. Em relação à questão dos trabalhadores precários, existem ali várias variantes. Há uns que são precários, outros estão a recibos verdes, outros estão outsourcing, outros trabalham para outras empresas dentro da RTP e muitos deles também têm outro emprego fora da RTP. Nós não lhe sabemos dizer quantos é que são, até sabemos desta denúncia e levantamento que nós fizemos, mas o número está desatualizado, estamos a tentar atualizar, porque sabemos que foram feitos outros contratos posteriores, não sabemos em que moldes, mas muitos deles trabalham em áreas core da empresa, lado a lado, com trabalhadores que estão a desempenhar funções sob uma hierarquia, com horários, e que são, digamos assim, trabalhadores que são necessários e fundamentais para o funcionamento da empresa, designadamente em áreas técnicas, de regis e questões dessa matéria. A questão em relação àqueles contratos que são de curta duração, ainda no outro dia tivemos lá o exemplo, encontrei lá um amigo meu que estava a gravar uma minissérie para a RTP. Se lá tivesse ido à CT, ele provavelmente teria sido integrado nos quadros da RTP. Mas tem que é aquela questão, se o senhor deputado tiver uma empresa e tem um problema de luz, chama um eletricista, vai lá à CT e diz-lhe, agora tem que integrar o eletricista na sua empresa. Eu estou aqui a exagerar um bocado, mas no fundo o princípio será este. Obviamente que flexibilizando as leis, impedindo que impedem a RTP de contratar, se a RTP puder contratar a prazo por 6 meses, precisa de uma por 6 meses, ou por 2 semanas, porque a televisão também é isso, eu acho que daria um bocadinho mais de espaço de manobra e não criaria tanta precariedade dentro da própria empresa. Mas nós estamos atentos, continuamos a acompanhar os casos junto da Autoridade das Condições de Trabalho e queremos, obviamente, que estes tipo de contratações, terminem. Porque a RTP, enquanto empresa de serviço público, de rádio, televisão e média, tem obrigação de dar o exemplo nesta matéria, achamos nós. Mas obviamente que isto aqui é uma questão também de gestão da empresa e é uma questão de opção de contratação, dados objetivos sobre quem trabalha onde, quantos são, como e isso, e ao longo do tempo, só poderá ser dado por uma direção de compras que aí que estes trabalhadores são integrados. Não fazem parte da direção de recursos humanos, são considerados um serviço, digamos assim. Isto em relação a estas matérias dos trabalhadores. Quanto à questão da idade, e muito bem, a indicação que nós tivemos até ao dia do anúncio do corte da publicidade e dos 250 trabalhadores para saídas voluntárias, a indicação que tínhamos era a idade, era mais de 63 anos, e aquela questão dos 80 mais os outros acima da idade da reforma. Aqui já são agora 250 com mais de 60 anos. Já alargaram um pouco o leque. Nós não sabemos responder quantas pessoas é que vão querer aderir, volto a repetir, nem se vão querer sair ou se a empresa as vai deixar sair. Mas existe essa possibilidade que abre uma porta para que quem quer sair saia e, ao saírem dois trabalhadores, permite a entrada de um trabalhador com o perfil que a administração entender. E que a empresa precisar, necessitar, porque existem sempre há falta de pessoal. Na RTP também há falta de pessoal. Mas, obviamente, que quem faz as coisas já de uma forma tão, digamos assim, espécie de relógio suíço, que às vezes faltando uma pecinha, aquilo não vai desmoronar ou pelo menos não se vai sentir no ar. Obviamente, depois já é mais complicada a pergunta que faz em relação aos jornalistas comentadores. Nós somos a Comissão de Trabalhadores, representamos todos os trabalhadores da empresa. Essa julgo que será uma questão para fazer ao Conselho de Redação, que trata de questões editoriais e se debruça sobre esta matéria, entre quem é que vai lá comentar e quem é que comenta e quem está lá para fazer jornalismo ou para fazer jornalismo e comentar. Isso é uma opção editorial que a nós não nos compete avaliar, se bem que nós, em relação a esta matéria, já quisemos saber quanto é que ganham os comentadores na RTP, mas também esbarramos numa porta, digamos assim, de costume, a proteção de dados, o mercado de concorrência, e também esses dados também não nos foram fornecidos. Quanto aos fact-checking na RTP, ser considerado um atestado de incompetência. É assim, as diretrizes saíram no dia 21, europeias, saíram no dia 21 de outubro. Já tinha sido anunciado esta medida do Governo, são as EDMOG Guidelines, European Digital Media Observatory, que a Comissão Europeia divulgou. Se quiser, posso lhe dar, eles até têm, em relação à literacia mediática, um gráfico muito interessante. Isto não passa por andar a explicar só notícias onde a televisão errou ou isso, porque a RTP tem um programa que faz isso, que é do provedor do espectador. E acredito que quando acontece algum erro no ar, na emissão da RTP, os espectadores não nos poupam nem nas redes sociais, nem nos e-mails, nem no contacto direto a telefonarem para lá. Por isso, nós nesse aspecto somos escrutinados, muito escrutinados. E eu sei que não, depois posso lhe fornecer, posso enviar, Sr. Presidente, já estou ultrapassado, mas sim, só mais 10 segundos para terminar só esta questão da literacia mediática, que é, isto aqui engloba várias vertentes, desde o desenvolvimento, a questão da transparência, a questão da adaptabilidade, da inclusividade e tudo. Ou seja, não é só para explicar notícias que foram dadas erradas, mas também para tornar as notícias de forma perceptível para quem não tem tanta literacia mediática. É nesse âmbito que eu julgo que se envolve isso, e a RTP obviamente tem um papel importante em três vetores: formação, informação e entretenimento. E a parte da formação de públicos acho que passa por aí.
Muito obrigada. Se tiverem documentos que nos possam enviar por e-mail...
Enviaremos depois em PDF, se nos fornecer o e-mail, por favor, Sr. Presidente. Obrigado.
Passamos novamente aos grupos parlamentares requerentes. Dois minutos cada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais nenhuma questão. Quero agradecer, naturalmente, a contribuição que a Comissão de Trabalhadores nos deu e esta reunião creio, correspondeu aos objetivos e, portanto, agradeço-vos pela vossa presença e participação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, eu disse-lhe há pouco, quando nos encontramos lá fora, o primeiro requerimento que nós recebemos para ser aqui ouvidos foi do Sr. Deputado, por isso também teve a primeira palavra aqui. E agradecemos também o convite a todas as restantes bancadas, mas faremos isso depois um a um. Obrigado.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra ao Sr. Deputado Joana Mortágua. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Te queria também agradecer, acho que ficámos com uma ideia muito clara sobre a perspectiva da Comissão de Trabalhadores. Temos estado a ouvir muitas perspectivas sobre este assunto e é importante ter esta também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faça o favor, então, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo requerimento que enviou e também, obviamente, que estaremos sempre disponíveis para esclarecer todas as dúvidas que esta Casa entenda que sejam necessárias e para colaborar ativamente em todo o processo. E volto a sublinhar no contrato de concessão, que é importante, que acho que vai ser aquele roadbook que vai ditar as guidelines fundamentais para o futuro da RTP, o futuro próximo e também o futuro que aí virá, que daqui a 5 anos será certamente diferente daquele que temos hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, é por lá o Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça a favor.
Muito rapidamente também, para saudar, cumprimentar e agradecer à Comissão de Trabalhadores da RTP pelo interesse, pela disponibilidade, pelo diálogo que aqui estabeleceram connosco. Da parte do Partido Socialista, continua a incomodar-nos e a causar-nos alguma dificuldade não compreendermos como é que uma empresa que tem a centralidade de ser o motor dos mídias em Portugal é olhada nesta questão do plano de ação para a comunicação social com um corte tão brutal nas suas receitas que não tem alternativa. Obviamente que as declarações políticas do Sr. Ministro ontem e já hoje dão um sinal de alguma tranquilidade, mas isso tem de ser materializado com alternativas de facto. E isso não poderia aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deixar de sublinhar, porque entendemos e olhamos a RTP como o motor dos mídias, como o coração dos mídias serviço público, centrais à qualidade da democracia em que vivemos e em que queremos viver, e, portanto, esperamos e aguardamos da parte do Governo para que esta questão, com a ação de todos os representantes da RTP, dos diferentes concelhos, para que possamos desaguar em bom porto e possamos continuar a qualificar e a valorizar a ação da RTP.
Muito obrigada, mais uma vez, então, por responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que nós também queremos que estas alternativas de financiamento se concretizem. E isso nós temos dito desde a primeira hora, ainda decorria a apresentação quando fomos contactados para nos pronunciarmos sobre um plano que ainda desconhecíamos e medidas que tinham sido anunciadas, e dissemos logo que isto vai ter que, o impacto financeiro que tem este valor, terá que ter, obviamente, um financiamento alternativo ou criativo, ou o dinheiro terá que vir de indenizações compensatórias, como já foi falado, mas o certo é que a RTP tem de ser e continuar a ser uma televisão pública com serviço público forte, estar presente em todo o território, manter e reforçar as suas delegações nacionais, regionais e internacionais, os seus serviços de televisão, de rádio, também muito importante, nunca esquecer, às vezes esquecemos um bocadinho da rádio, até eu aqui falo mais da perspectiva de televisão, que é a minha área, mas incluo sempre aqui nesta matéria a rádio e o online. E por isso, acho que o caminho agora a percorrer é esperar. Eu não ouvi as declarações do Sr. Ministro, estive em viagem, vim do Porto, vim de Bom Porto para aqui, mas esperemos, obviamente, que essas declarações do Sr. Ministro também cheguem a Bom Porto e se concretizem, porque depois deste anúncio feito ontem e se voltou a sublinhar hoje, julgo que será de inteira justiça que essa quebra de publicidade e de financiamento se materialize. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E nós também, o LIVRE também subscreve os agradecimentos à Comissão de Trabalhadores. Ficamos esclarecidos em relação às preocupações que nós temos quanto a este plano que o Governo apresenta, e agradecemos a disponibilidade, se tivermos mais questões, de vos colocar e numa próxima oportunidade. Obrigada.
Para responder, é a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obviamente, nós também estamos preocupados com a RTP sempre. E às vezes, agora estamos a falar de questões macro, mas as nossas preocupações passam no dia-a-dia, na rádio, na televisão e no online, por questões micro que a empresa também enfrenta. E é esse tipo de obstáculos que nós também queremos ajudar a ultrapassar. Isto quando eu digo que estamos disponíveis para participar, para colaborar, e que precisamos mesmo de ver como é que a RTP pode ser melhorada, porque é sempre possível melhorar. E nesse aspecto também contamos com os vossos contributos, porque, assim, não compete há tempo ter-se na política, mas a política acaba por influenciar o futuro da RTP, da Rádio e Televisão de Portugal, e por isso, se conseguimos fazer este caminho lado a lado, obviamente tentando sanar divergências, com algumas cedências, tentar acrescentar com contributos construtivos, fazer um debate mais alargado, por nós é bem-vindo e estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Agradeço novamente aos representantes da Comissão de Trabalhadores da IRTP a sua presença. Os esclarecimentos muito úteis, certamente, para todos os grupos parlamentares, e também a clareza com que explicitaram as vossas posições. Certamente que haverá mais oportunidades para continuarmos a conversar, designadamente quando for do contrato de concessão, que aí sim se vão definir as regras de funcionamento para o futuro. Bom regresso ao Porto, àqueles que vieram do Porto, e mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.